Ok. É, portanto, esta é a B, a B está resolvida e, portanto, é no sentido de que a linha B, que é dos limites de idade. Portanto, nós já decidimos.
Qual a linha B dessa?
Estamos no ponto 4, não é?
Sim, estamos na A, não?
Sim, mas eu saltava para a B, que é mais rápida, não é? Portanto, porque depois a...
Não é rápido, não. A é mais rápida.
Não, mas a B a gente já decidiu que estabelecer limites, não foi?
Mas eles podem fixar para
a B. Não, mas aqui o problema é ler o e-mail da...
Ah, pronto, ok. Está bem, então começamos para A, tudo bem.
A tem dois aspectos no mesmo documento. Um é a perplexidade... de uma colega de um dos centros sobre, então, afinal, os casais não inférteis podem fazer PMA. Portanto, a explicação é que a lei não os exclui e apenas FIV e ICSI ou inseminação, e em que circunstâncias, quer dizer, apenas FIV ou ICSI, não, também podem fazer inseminação.
Pode.
Em que circunstâncias? De caráter clínico, e nós não temos nada com isso.
O que eu acho que nós poderíamos aproveitar, e lá está,
é repetir um bocadinho, e daí eu ter votado contra a existência deste consentimento, porque levou a esta pergunta, se não... Agora, o que se deve... É uma oportunidade para dizer que, embora a lei não o proíba, a boa prática significará que não será admissível fazer PMA sem haver uma situação de infertilidade. Eu acho que, olha, sim, mas isso é infertilidade, por disfunção sexual. Eu já fiz muitas inseminações e FIVs, oh, por amor de Deus, isto é, com todo o respeito, eu até gosto muito do Vladimiro, isto é uma pergunta que não faz sentido. Então, uma disfunção sexual não é causa de infertilidade, é claramente, ou por dispareunia, ou por impotência, não é, é uma indicação indiscutível para a PMA. Não. Pois, é o próprio cedido, ok, uma causa psicológica, é o que for. Mas, quer dizer, agora, as situações concretas de impotência, eu recordo-me um casal que há 8 anos estava casado, nunca tinha havido penetração, quer dizer, impotência, desprevenia, já não me recordo. Isto é infertilidade, isto é PMA, mesmo na lei antiga, podia ser feita.
Claro, mas o que eu estou a dizer é, e concordo completamente com o que tu disseste, a única coisa é, se respondemos que a lei não impede, mas devem ser seguidas as normas de boa prática clínica, 100% de acordo. Agora, dizer, tem que haver infertilidade, é uma coisa que eu já não concordo, porque não é claro, porque... Não, mas certo, por isso é que eu... apontei que não estava de acordo com isso. Portanto, a boa prática clínica é a ponderação clínica caso a caso e mais nada, porque a lei não proíbe a ninguém fazer agora, não é?
Sim, porque o facto de ser permitido por lei não deixou de... quer dizer, esta prática vai continuar a ser um ato médico. Continua a ser um ato médico, não é? Exatamente. Agora, a questão na continuidade, eu penso que tem uma certa relevância em relação à pergunta porque é que não existindo um consentimento para inseminação. Qual é que foi a nossa razão para não ter um consentimento em casais... heterossexuais sem infertilidade?
Foi a mão loucura.
Eu acho que a razão por que não fizemos é porque no consentimento da FIV e ICSI dos casais heterossexuais com infertilidade vem lá. A FIV serve para tratar situações de infertilidade fala disso. E na IA, na inseminação, não fala, não diz nada de, sobre situações de infertilidade. E, portanto, é usado. Foi só por causa disso, porque não quisemos, não, foi na tentativa de não desvirtuar o consentimento original da FIVICSI, em que falava especificamente nas situações de infertilidade, disto e daquilo, que se criou outro e que menuda a inseminação para o casal infértil, inicialmente, que existia inicialmente, não falava nada de infertilidade, falava só muito sucintamente, é um consentimento muito mais sucinto, não havia necessidade de fazer outro, foi só por causa disso.
Mas de qualquer modo...
Eu sugeri o seguinte, que esta resposta fosse suficientemente clara, para que, até para evitar novas perguntas de outros centros, ou melhor, perguntas repetidas de outros centros, e portanto ficasse bem expresso isto, porque obviamente não é só para práticas de FIVIX, não é?
Eu acho que nós não nos devemos preocupar excessivamente com isto, porque, no meu entender, as situações de casais heterossexuais não inférteis que vão fazer estes tratamentos são... Aqueles que não completaram um ano de infertilidade, aqueles em que o marido está longe e, portanto, eu não acredito que nenhum médico, nem nenhum casal, no seu perfeito juízo, opte por uma técnica de PMA sem a tentativa prévia de uma concepção espontânea. Portanto, não acho que vá haver um uso abusivo, passando a expressão, das técnicas PMA com fins reprodutivos. Não acho mesmo. Portanto, acho que não devemos fazer um drama disto, porque isto vai ser para estas situações em que... não tem... Eu lembro-me, na nossa consulta de infertilidade, nós dizemos ao casal, não tem um ano, falta daqui a 2 meses. Eu, na minha privada, se casais ao fim de meio ano que não estão a pressionar, eu disse, não tenho diagnóstico. Portanto, há-me a ideia que é para esses 8 meses, que nós ficamos ali na dúvida.
Sim, nós estamos... Portanto,
acho que não deve ser motivo de grande preocupação nem de grandes explicações.
Temos
que responder. Mas há-me a ideia que isto são as pessoinhas a querer...
A segunda pergunta é como é, por uma questão de prudência, rejeitámos o pedido. Eu nunca na vida deixei de fazer inseminações, mesmo no passado, a um casal que não conseguia ter relações. Se era intrauterina, se era intracervical, se era o que fosse, é irrelevante.
Que eu já disse uma vez neste conselho, estes diretores de centro parecem uns bebês, quer dizer...
Parecem
uns cagarolas.
Isto é uma pergunta estratégica.
É uns cagarolas.
Não,
por amor de... por amor de Deus.
Isto é...
Sem ofensa, eu ia dizer que estes diretores parecem que não estão no terreno e não dominam a prática. Parecem, sem ofensa, juristas que estão a ler a lei e que precisam do pormenor e que lhes traduzam isto para a prática. Sem ofensa.
Doentes fazem uma pergunta desta, isto não nasceu do nada. Há canos que isto se faz.
Há canos mesmo.
Portanto, eu diria que...
Eu, por acaso, prefiro ali a caracterização da Joana. Mas não, cagarolas. Não, essa palavra acho que tanto se aplica no Norte como no Sul.
Não, mas uma coisa é violência, outra coisa é... Ok, vamos embora.
Ok, portanto...
Aqui a resposta foi a que tu elaboraste em relação à pergunta de cima. Não há nada da lei que o exclua, mas é necessário que sejam respeitadas as boas práticas clínicas em cada situação. Ponto.
E, portanto, e não há uma norma específica para a FIVIX, e, portanto, é...
Como diz a Joana, muito bem, claro que há perverso, e eu acredito que vai
aparecer alguém que diz, ah, eu se fizer FIV tenho 30% aqui durante um ano, tudo junto, posso ter mais, mas isto nunca mais é sábado e quero fazer não sei quantos. Mas isso aí vai ser da responsabilidade do corpo clínico que receba o casal.
Ok. Muito bem. Mas... Vem a necessidade de pôr o consentimento para a inseminação ser, para além de ser para casal infértil, não, para casar... Epá, mas então isso não faz sentido, mas isso é esquisito, que haja um FIVICSI para casais sem infertilidade e que não haja um específico...
Já existia assim antes, o consentimento
consentimento que existia antes já não era para infertilidade especificamente, na explicação. Não está, não. 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 Não, da inseminação não diz nada. Só diz inseminação. Muito bem, enquanto o outro, o FIV-X, começava por dizer, FIV-X é uma técnica de terapêutica de infertilidade, patatá, patatá. Este não tem nenhuma explicação, diz só como se faz. Sim, e andando.
É agora, como antes era, legalmente admissível.
Exatamente.
É importante. Agora é como era, como foi desde sempre. Claro, pois era uma disfunção sexual, seja de causa masculina ou feminina ou mútua.
Que deveria ser possível, porque senão numa época em que a mulher pode fazer com dador anónimo só por opção, porque é que não há de fazer com o marido na ausência de infertilidade? Portanto, ele está a arranjar argumentos para nos convencer. Nós é que precisamos de dizer que já podia fazer antes. Não precisamos de ser convencidos.
É por isso que isto devia ser, estas cartas, aliás, da primeira, da Patrícia, não sei o que é, para já nem diz isso, nem ok, é, tá. E estas cartas deviam ser dirigidas ao Conselho, sempre pelo diretor do centro. Que não é o caso. O Vladimir também. Não. Não é nada. Não é nada. É Isabel Turgal. É o administrador. Eu até tenho muita simpatia pelo rapaz, quer dizer, mas quer dizer, isto devia ser o diretor do centro. Não, do.
O limite de idade tem que ver com o e-mail da doutora Graça a propósito da limite de idade masculino, porque o feminino vai ter que ser a tal deliberação que vai ser um marco no nosso mundo. Mas aqui é porque já antes nós termos deliberado que eram 60 anos o máximo, na MAC, há muitos anos que usavam os 55 anos, e ela diz que vai continuar a usar os 55 anos com o argumento de que os espermatozoides, a partir dessa idade, têm uma maior deterioração e um maior risco de aneuploidias embrionárias e etc, etc. E, portanto, têm intenção de manter, afinal é os 60. E, portanto, eu diria que ela está-nos a informar que tem intenções de manter. E nós não temos nenhuma base legal para dizer que sim ou que não. Podemos dizer, quando muito, que não há base legal nenhuma, mas que, em termos de critérios dentro de cada centro, eu não sei se nós temos alguma... Quer dizer, aqui o problema é, se um homem com mais de 60 anos depois não tem hipótese de ir a mais lado nenhum e, portanto, está a ser excluído do âmbito do Serviço Nacional de Saúde. Não que ela, última linha, diga assim sendo, temos intenção de manter o limite de 60.
Aqui
é um problema de justiça distributiva,
pois,
não é?
Aqui a questão é se um centro público tem isoladamente, atendendo a que o diretor, entre aspas, dos centros públicos é o mesmo, que é o Ministério da Saúde, se o centro público se lhe pode reconhecer a autonomia para ter os seus critérios.
De exclusão.
Da exclusão. Exclusão. Critérios, é, quer dizer, um contrato de 60 ou de 55. Quer dizer, isto é que se pode discutir, não é? Se não seria sensato haver um critério único para... Porque senão voltamos àquilo que nós corrigimos no nosso primeiro mandato, que era centros que aceitavam só as mulheres até aos 38, até aos 40, outros até aos 45, e nós conseguimos que fosse uniformizado. Quer dizer, eu respeito este tipo de critério, mas deveria haver uma coisa comum. E isto também tem a ver com nós também falamos, e esta pode ser a oportunidade para rever rediscutir a nossa posição relativamente ao limite da idade do homem.
É exatamente,
não é?
Isso que eu gostava que se aproveitasse.
Eu vou de encontro, porque eu também aí estou indeciso. Mas nós temos isto agendado há muito tempo, não é? Já falamos nisto há muito, de rediscutir. Agora, eu sinceramente, estou muito dividido.
Agora é uma oportunidade, porque
mas pronto, é a altura,
não surgiu,
quer dizer,
do
é
nada,
para
não é?
Fazer e responder.
Eu volto a dizer que não acho... É muito estranho que haja configurações legais, nomeadamente para a adoção, que têm uma... Pronto, têm toda a sua justificação explicada... com base depois, não é a questão das malformações, como às vezes é trazido aqui, é a questão da educação, do acompanhamento, etc., e que depois, passando por isto, ainda se consegue, apesar disso, consegue-se um bypass que permite praticamente tudo. Eu acho que não é correto. Depois temos aquelas notícias, pronto, costuma ser sempre de sítios longínquos, de que a mãe... morreu ao fim daqueles trigêmeos que, com 72 anos, morreu ao fim de um ano. Quer dizer, são coisas um bocado ridículas. Pronto, não interessa, mas isso fosse o pai. Era...
Se fosse o pai, ficava a meia tomada todas as crises, como aconteceu durante séculos nas nossas...
Mas não é, mas agora já não é assim. Portanto, agora já não é assim. Eu acho que temos que ser criteriosos e estabelecer um limite.
O problema que é este, quer dizer... Até que ponto é que pode uma entidade pública que está sujeita ao princípio da legalidade, por vontade própria, portanto, não cumprir a regra, a norma que está definida? Isso é um bocado complicado. Quer dizer, vamos lá ver, que as coisas se podem fazer, podem-se, porque o princípio ontológico é que as leis... sociais são ontologicamente violáveis. Quer dizer que não deixam de existir nem perdem validade se forem violadas, porque depois normalmente têm a sanção para a sua violação. Ao contrário das leis científicas, se tu encontrares uma situação em que aquela lei científica se verifica que não é aplicada, a lei científica vai todo ao ar. Pronto, a concepção é assim: as leis de natureza social, incluindo as jurídicas, podem ser violadas porque normalmente elas próprias comportam a consequência da violação. Mas a administração pública está sujeita ao princípio da legalidade. E se ela é a primeira a violar, isto é muito complicado. É, de facto, muito complicado. O que acontece é que, a partir do momento em que nós revogamos o nosso regulamento, agora está tudo aberto. Portanto, ela pode fazer isso porque não há essa... Pois, exato. Não, e aqui é o fundamento. Pronto. Agora.
O fundamento volta a ser a criança ser criada por um pai, quando a lei diz que não é preciso haver pai nenhum. Portanto.
Pois é, essa foi a nossa justificação. Vamos ver. Neste momento, a Graça pode continuar a fazer isto porque nós revogámos o único normativo que estabelecia um limite de idade. Porque a lei não estabelece, não é? Nós é que estabelecemos e tínhamos competência para o fazer e temos competência para repristinar ou fazer uma nova. Mas, portanto, ela neste momento, por enquanto, pode fazer isto. Mas, se nós entendermos que deve-se estabelecer um limite, portanto, nós estamos a criar uma norma que, para todos os efeitos, vale como se fosse lei, e, a partir daí, ela não podia mesmo fazer. Portanto, enfim, sou pena de poder incorrer em responsabilidade. Portanto, que é uma pessoa chegar lá e dizer assim, não, as normas a que vocês estão vinculados dizem que eu posso ou melhor, não está estabelecido nenhum limite, portanto, essa decisão que você está a tomar de depois estar a privar os meus direitos, se você é responsável por esta violação dos meus direitos. Portanto, o facto de nós discutirmos tem justificação. Isto, o que o Carlos está a dizer, portanto, tem justificação.
Eu agora,
relativamente a isto, é assim. Neste momento não existe nenhuma norma reguladora que estabeleça um limite. E, portanto, ela pode fazer isto, porque não está proibida de fazer. Agora, é bom que haja essa variedade de opiniões? Não é, claro que não.
Eu já agora... tomando ali o exemplo do Alberto no início da reunião, também vou dizer que lamento não ter feito a minha declaração de voto quando votei contra, quando se retirou a idade. Mas pronto, é uma coisa que eu agora me tenho que resolver na minha cabeça. Porque eu, para mim não tem qualquer ligação o facto de, neste momento, a norma legal admitir que esta técnica seja feita sem haver um pai legal, não é? Isso não é justificação para que, quando haja um pai legal num casal, que apesar de tudo neste momento ainda penso que seja a maioria da situação, nós não pugnemos por uma situação mais próxima daquilo que entendemos ser correto e que se reflete no que se passa na adoção e que se deveria refletir aqui. Portanto, para mim nunca fez sentido que esse fosse um argumento. Como ali já se admite uma coisa, agora vamos tirar uma coisa que até achámos correta, não deixámos de achar correta, provavelmente por causa de ter sido aprovada uma lei que nós nem sequer fomos proponentes, não é? E, portanto, para mim nunca fez sentido. E, portanto, eu gostava que fosse aproveitada esta oportunidade para corrigir e voltar a pôr os 60, nos casos, obviamente, em que há. Se não há, não se pode pôr os 60 se não há pai legal, não é?
Uma coisa, o artigo... Também não há pai.
Isso aí é sempre igual. Isso aí, para mim, é sempre... Ah, pois, aí, porque a mulher... Até a mulher ter um limite... Tem que ser igual. Depois vamos ver o que acontece. Vamos rediscutir isso quando fizermos o limite para a mulher.
É assim. Nós, neste momento, com a outra deliberação que ainda não está publicada, falámos em mulheres. Portanto, mulheres todas. Portanto, há um limite para as mulheres, mesmo aquela que não foi a gestante. Deixa-me só dizer.
A mulher tem só quando tem uma coisa. Uma coisa é ser mãe, outra coisa é ser pai. Agora, se eu
Não, mas é que ali são duas mães. Minha cara, legalmente, nos casais de lésbicas, há duas mães.
Não. Biológica até aos 50, a não biológica até aos
60. Why? Não é, não. Cuidado é igual para todas.
Eu sugiro que isso é uma discussão a seguir, porque eu, por exemplo, parece-me que quando há duas progenitoras, não é? Elas não é um pai e uma mãe, elas são duas mães. Portanto, tem que ser sempre considerada a mãe. E, portanto, tem que ser a idade da mãe. Não passou a ser pai, não é? Mas, por outro lado, com esta... Mas, seja como for, a decisão para a idade do pai... Não, tem que ser... São mães.
Desculpem lá só uma coisa. Eu, pelos vistos, aquilo que o Carlos disse...
Mas não há uma mãe e um pai quando há duas mulheres, elas não dizem, não. Olha, eu sou a tua mãe e eu sou o teu pai. Elas dizem, são as duas mães, não é?
Tu é que não me explico.
Não interessa. Isso da mãe biológica não interessa, porque estas regras de idades que estamos a dizer aplicam-se às de conduações e tal. Portanto, isso não interessa.
Eu digo, eu de facto expliquei mal, porque o que tu disseste foi o que eu tinha dito, por isso Não, não sei. É que é assim, do ponto de vista legal, são duas mães. Ponto, acabou. Portanto, e quando nós estabelecemos. Não é isso, mas a partir. Não, houve, mas não há. Exato. Não, não, não. É a questão da proporcionalidade. E, nomeadamente, a partir do momento em que nós. Enfim. Aceitamos que não é possível proibir a roupa. É mãe agora, é a mãe coisa. Opa, mãe é mãe. Mãe é mãe. Mãe é mãe, não há.
São parents. Desculpa. Quando tu estás a fazer uma mulher que vai para engravidar e diz que é até aos 49,
ou até... 49
no 99. 364. Não vai fazer nada, nem fazer nada. É aquela mulher, não é?
Ao casal. Se a companheira tivesse 51, já não mais
fazer. Isso aí estás a introduzir uma coisa. Estás a introduzir uma desigualdade. Porque se tu tiveres um casal heterossexual, ele pode ir, quer dizer, agora até pode ir até aos 100. Mas não tem limitidade enquanto for vivo. E eu também acho que é mau, acho que é péssimo. E depois tens um casal homossexual e o que tu tens são as duas até aos 50. Os casais heterossexuais são até parece que ficaste descontente com esta lei.
Não, não fiquei.
Estás a beneficiar os casais heterossexuais.
Estou a beneficiar.
Se eles podem ser pais, quando
a... Não, estás a falar dos homens. Estás a dizer que estou a pronunciar os homens.
Só podem ser pais se um deles tiver menos de 50, ou os dois tiverem menos de 50...
Não é assim tão...
Mas elas são duas mães. Portanto, o que nós estamos a ver são o que é para a mãe e para o pai. Não é o que é para quando há dois parceiros assexuais.
Nós já definimos para as mulheres. Não, mas desculpa lá. Vamos voltar, senão não saímos daqui. Relativamente às mulheres, nós temos um estabelecimento de um limite, depois podemos interpretar o que é que queremos dizer com isso. Sendo certo, repito, insisto, volto às mulheres. Portanto, mãe é mãe. Portanto, nos casais de lésbicas, não há pai. Há mãe. Não há. Há duas.
Mãe são as duas
e mais. Exatamente. Ok, ok. Mas são. Mas é assim, mas vamos voltar é para isto. E, portanto, neste momento, uma vez que não existe nenhuma norma, nem legal, nem regulamentar, a estabelecer qualquer limite para os homens, portanto, não há o princípio da legalidade aqui, não, pronto, enfim, é isto. Agora, devemos ou não devemos voltar a discutir isto?
Posso sugerir uma coisa? Eu acho que este ponto não deve ser discutido em concreto quando nós, em geral, não discutirmos tudo isto. E temos que ir do geral para o concreto. Quer dizer, definindo uma norma geral, ok, porque estamos agora... Mas estamos nesta dúvida. Pronto. Mas podemos aproveitar para discutir. E eu posso falar. Eu sinto... E eu estou algo dividido e, de facto, na altura tive uma posição convictamente a favor de termos anulado a norma naquele pensamento. É o que está aqui escrito, ok. Então, mas uma mulher só, ou uma mulher sem parceiro em função do que está na lei, de facto, o que vem a seguir resulta do pressuposto. Quer dizer, o que vem a seguir dá continuidade a todo o início do processo. Ela está sem parceiro e continua sem parceiro. Aqui, no casal heterossexual, não é assim. Quer dizer, há, de facto, inicia-se com parceiro e o choque da morte do pai será claramente maior, porque é morte de algo que existiu, e no caso da mulher sem parceiro não é assim. E por isso... Quer dizer, eu, embora, lá está, a minha convicção, eu gosto de ter posições convictas, e esta não é convicta, mas, e depois há situações, lá está, no concreto. Esta semana apareceu-me lá um colega, endocrinologista, eu conheço há muitos anos, tem filhos, e para fazer um espermograma, está agora casado com uma senhora de 44, ele está com 63. Eu disse, isto está doido, desculpa aí.
Eu penso que sim, temos que discutir isto outra vez e temos que pensar qual é o argumento para o argumento de base para haver um limite de idade para a mulher e o argumento de base para haver um limite de idade para o homem. Para a mulher, se vai gerar, é óbvio, são questões biológicas. Para o homem, era, segundo tanto quanto eu sei, para evitar a prematura orfandade da criança. Portanto, nós temos que centrar isto também no interesse da criança.
Sempre.
E este argumento que o Alberto utilizou agora é importante, porque não é a mesma coisa uma criança que nasce sem pai, entre aspas, não é? Nunca conheceu uma figura paterna, de uma criança que nasceu, teve uma figura paterna e, entretanto, perde-a precocemente. Portanto, eu penso que isto tem que ser avaliado, tem que ser ponderado. Já não concordo com o argumento de que no casal de lésbicas a idade é igual para as duas, porque se nós vamos ver o argumento, aplica-se o mesmo argumento. Uma tem o limite da idade, porque é ela que gera, porque é ela que dá os gametas, etc. A outra, isto é independente do género. Na ROP é diferente. Aí na ROP é diferente. Temos que considerar as duas. Agora, se considerarmos um casal de mulheres, aquela mulher que não tem qualquer intervenção física, biológica, na gestação da criança, porquê é que essa mulher tem um limite diferente do limite que existia para o homem? Porque não está aqui em causa o género, está aqui em causa a ligação, o que está na gênese do estabelecimento do limite da idade. E é aí que nós nos temos que centrar. E eu tendo a, assim, numa abordagem, sim, temos que pensar outra vez isto, porque tendo a entender que, de facto, pode fazer algum sentido haver este limite. Pode fazer algum sentido. Se pensarmos na criança, se centrarmos isto na criança, porque nós centramos isto no homem. No homem, no casal.
Não, doutor,
isto foi na criança também. É não, a questão da orfandade. Sim, não, mas nós eliminamos esse limite, porque entendemos que, então, se uma criança pode nunca ter pai, é indiferente que o perca, mas não é indiferente que o perca. Exato. E, portanto, nós temos que centrar isto. Nós temos que centrar isto na criança e não no casal e ver o que é que é pior, o que é melhor, o que é que devemos acautelar ou não, centrando isto única e exclusivamente no interesse, no direito da criança.
Eu segundo o que disse a Carla, de facto, fomos um bocadinho entusiastas e legalistas, mas há outro, enfim, digamos que mérito da teimosia do Carlos, tem um género de teimosia peculiar, mas que tem lógica ponderar isto na perspectiva de, é sempre muito pior perder uma coisa que se tem do que viver com uma imagem criada e nunca consolidada. Mas quando eu pedi há bocadinho para falar era no sentido do limite, quer dizer, se a resposta foi não há nada ilegal, mantenha o limite, eu não estou de acordo, porque o Serviço Nacional de Saúde tem que ser todo homogéneo. Não é? Portanto, isso é um âmbito completamente diferente. Quando eu pedi a palavra, não era na discussão conceptual, era na discussão concreta. E, portanto, isso está ultrapassado se nós ficarmos com a discussão conceptual. Mas se não ficarmos, a resposta... Das duas, uma, ou não respondemos à graça, ou não respondemos à graça e quando decidirmos na próxima reunião vai a resposta, porque isto não é dramático, não é nada de relevante, ou uma resposta de uma entidade reguladora para uma coisa destas, quer dizer, isto tem que ser informado o Ministério da Saúde, tem que haver forma de responder a uma coisa que, não sendo ilegal, é uma restrição de acessibilidades, quer dizer, e portanto, isso aí teria que haver outro tipo, teria que haver outra resposta. Pois, mas isso é outra coisa. Sim, mas isso aí o Ministério então define para todos os centros a mesma coisa, que é porque senão temos casais a dizer ali ao lado faz de uma forma e de outra. Claro, isso, e tiveste toda a razão.
Eu ia dizer exatamente o que disse a Carla. Primeiro, que acho importante voltarmos a debater isso e voltarmos atrás com a deliberação, que fazia todo sentido. Em relação à limitidade das mulheres, foi exatamente o que disse a Carla. Se as duas mulheres são envolvidas no tratamento, portanto, se há tal roupa, naturalmente tem que prevalecer os 49 mais 364 dias. Se num casal de mulheres uma delas não é de todo envolvida, tem que ser o mesmo limite de idade para os homens, os 60 anos. Portanto, e assim haver igualdade entre os géneros.
Posso só na sequência disso? A razão porque eu penso que não pode ser assim, tem que ver exatamente com isso, porque pode haver embriões que ficam congelados, mas no próximo ciclo, se é possível fazer ROPA, elas trocam.
Porque aí colide com um grande argumento da limitação, que é o argumento do risco da gravidez. Obrigado, Paulo. Obrigado. Um abraço. Obrigado.
O que eu ia dizer é que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Não tem. Se o casal é composto por uma menopáusica e uma que não está menopáusica, é evidente que só aquela que não está menopáusica é que pode ser mãe. A outra pode ser segunda mãe, nunca pode ser mãe biológica. Nem mãe por troca de... por doação intracasal de embriões. Não é? Em relação ao resto, eu já tinha dito na outra vez que não considerava. E, portanto, volto a repetir e votei contra que se tirasse a idade. Uma coisa é uma família monoparental desde o início, outra coisa é uma família com dois elementos, que um dele, por acaso, morre e deixa órfão. E às vezes até é bom, porque ter 12 anos e um pai com 80 anos deve ser muito pior.
Pode ser um pai de 30 anos, se for abusivo, é preferível não o ter. Sintetizando, ok, nós repristinamos a nossa deliberação à luz do superior interesse da criança, ok? E agora, relativamente a esta questão, é, portanto, a não ser nas situações de ROPA, em que vale a deliberação que nós tomámos anteriormente, a parceira feminina não envolvida no procedimento,
qualquer procedimento de PMA,
ou melhor, a parceira feminina não envolvida, aplicam-se as regras do parceiro masculino dos casais heterossexuais. E portanto, em como? Não, hoje tomamos uma deliberação que é esta.
Sim, mas depois em termos de documentos.
São duas deliberações, é a outra e é esta. Até porque são temporalmente diversas. Portanto, e a questão é, portanto, a proposta, ou melhor, a pergunta que nos foi colocada pela MAC, pelo Centro de PMA da MAC, propiciou o debate acerca da questão que na altura já tinha merecido votos contra e, portanto, o Conselho...
Portanto, mais uma vez, a grande vantagem de ouvir os centros no sentido de melhorar progressivamente a regulamentação. Estamos a divulgar muito
para lá. Porque acabamos de fazer mais uma vez o quão inteligente e aberto é o espírito deste
conselho.
A gente está a ser rir, mas isso é verdade.
Obviamente, que há coisas em que nós podemos decidir com algum desconforto, porque não temos uma convicção plena.
Pois.
Mas é uma questão da relatividade desse desconforto.
Pois.
Quer dizer, eu, claro, sinto mais confortável assim, acho que é mais racional, porque eu nunca tinha pensado.
Eu não me sinto confortável, mas também já não me sentia nervoso.
Era um desconforto menor, porque de facto eu nunca tinha perspectivado assim, é o iniciado da ideia. Quer dizer, a noção de perna, acho que é um elemento forte, que deve ficar.
Sim, sim, não, é isso, é a questão é essa, exatamente.
Para nos justificarmos também,
pois.
E também para ajudar as pessoas a perceberem o porquê.
Nós fizemos uma reavaliação dos vários interesses que estão em causa. E portanto, houve um processo de enfim, em que sopesámos de uma forma distinta e valorámos, que é mais fácil de perceber, valorámos de uma forma distinta, que não tínhamos feito anteriormente, a questão da orfandade, portanto, e da perda. E, portanto, dizer isso claramente...
Uma criança que nasce sem pai, de uma mulher sozinha, nunca é órfã.
Exatamente.
O maior risco de uma orfandade precoce ou de perda precoce.
Portanto, as consequências psicológicas e emocionais... Exatamente, trata-te para o equilíbrio da questão. Portanto, enfim, damos o braço a torcer, quer dizer, na altura fomos mais formais legalistas, mas e agora, portanto, fruto das questões que são colocadas, suscitadas pelos centros, e que depois no último parágrafo, que é útil que os centros suscitem e tal, não sei o quê, interpelem o conselho e tal, não sei o que mais. Exato.
A convicção deve ser teimosa.
Acho muito bem, exatamente.
E deste uma volta, quer dizer, eu, sinceramente,
pois. Não, é isso. Foi o que eu disse lá no programa, quer dizer, a democracia é aquela. O facto.
Na idade feminina, nós temos algum limite?
Temos. Que é aquela que falta escrever? 39, 350.
Essa não está ainda
deliberada,
mas está na nossa.
Não, já está deliberada. Isso é que é o pior. Não está escrita.
Nem comunicada.
Não, mas está aprovada.
Não, consta na ata. Aliás, por acaso é engraçado. Isso já está na ata, portanto já pode. Já há notícia. Os que lerem a ata já têm a notícia. Ok.
Olha, mas é uma coisa que
eu estava
a dar uma vez. Epá. Para os centros, acho que é uma sugestão para o conselho que deve ser dado aos centros.
Sim, senhor.
Vou ler as
achas.
É o que eu farei
enquanto
estiverem aqui. Vou ler as achas. Até para ver se
já
aqui.
Não, para ver se.
Ok. Bem, ok. Vai. O que vale é que o Presidente tem as costas largas, não há problema. E além disso, daqui a 50 anos vão ler com atenção as nossas atas, não tenham dúvidas. Bom, a admissibilidade do recurso. Admissibilidade do recurso à inseminação ou fertilização in vitro com sêmen de doador não anónimo. Que não.
Segunda pergunta, que é bem mais interessante...
Interessante, não complicada.
Mas também pouco lógica, é... Alguém quer mandar vir esperma de um determinado banco e eles não têm autorização porque têm autorização para um outro banco. Se podem mandar vir ou não?
Oh, Carlos, peçam autorização.
Claro, podem, se pedirem a respectiva autorização. Autorização. Agora, não pode, isto pode ter implícito, que é... Chegar como chegou uma espanhola com uma fotografia de dadores num banco sei, holandês ou não sei o quê, e queria aqueles, e eu disse, meu senhor, isto aqui, o ato médico não é um ato folclórico. E pronto, quer dizer, pode ser implícito. Agora, isto é uma questão, nós não vamos.
Não,
Agora, isto é fácil de responder. Pode se houver autorização. Ok.
Não pode, não dá autorização.
Não pode sem autorização.
Peça autorização.
Não pode sem autorização.
É evidente. Mas agora. É uma pergunta que se faça também.
Não.
Não.
Pois vamos. Pois vamos, vamos.
Ó, oh, Carla, já temos há muitos anos, mas é ressuscitar.
Mas isso, é uma... isso não chegou a ser discutido. Estamos outros, que era um
é bom, mas tem que ser discutido com este.
Então, mas lá ver. Então vamos embora, vamos embora. Bom, mas não há uma coisa, mas essa situação, que eu acho que é admissível de acordo com o princípio do superior interesse da criança, que é que haja uma maior afinidade biológica entre irmãos, o outro continua a ser anónimo.
Não, mas nesse caso eu penso que esse casal...
Diz assim... Diz assim, a nossa filha foi gerada numa clínica autorizada no estrangeiro por via da aquisição em banco de esperma de unidades de um dador anónimo, mas de identidade aberta, isto é, a partir dos 18 anos ela tem direito a conhecer a identidade se quiser. Tendo em conta que pretendemos o mesmo dador, agora é que se põe a pergunta para uma futura inseminação do mesmo dador. Ora, na nossa legislação não pode conhecer o dador, mas na dinamarquesa, ou se for à Dinamarca, conhecer o dador, isso já não é um problema legal. Está bem, mas isso é outra coisa. Aqui, como a lei e a regulamentação em Portugal é omissa em relação a este detalhe, etc., está bem, eu estou a ler. Pá. Portanto, na prática, o dador é anónimo, a criança terá direito, se o desejar, a conhecer a identidade ao abrigo do país em que foi feita essa doação. Aqui, quando muito, anónimo se mantém, mas que, à luz da nossa lei, não tem esse direito por opção, só em situações que metam tribunal. Mas, de resto, por mim, não tenho nada a opor. Tem potencial acesso, se for ao banco de origem, se o dador for o mesmo, é a mesma coisa. Agora, em Portugal não pode ser revelada a identidade do dador às crianças, quer dizer, é a nossa lei.
Não, não, mas é que a questão é assim, é que a mesma mais velha que já nasceu, para saber quem é a identidade do... tem que ir lá.
Claro, nós aqui também não sabemos a identidade tampouco.
Não, mas vamos ficar a saber, mas vamos ficar a saber.
Não, 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 só vais receber o material com um código.
Calma, não, 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 não.
É importado no estrangeiro, é um código, a gente só recebe um código.
Sim. No outro centro, poderia com que argumentos
poderia... Quando se importa material biológico, é um código que vem,
nós é que eles dão uma questão de código, dá características biológicas.
Não, não, isso é outra conversa. Não, 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 estamos a falar. Não, não. Não dão. Não dão? É a identidade civil, portanto, identidade civil, identidade de código.
Seja criminoso,
mas isso, espera aí, mas isso é uma, espera aí, mas houve é que a norma que diz que a criança tem direito a saber não admite essa exclusão. As autorizações de importação, eu por acaso... Não, desculpa, tem. Se ela tiver uma sentença com trânsito em julgado...
Mas com que base?
é demonstrar que tem um interesse legítimo.
Mas o interesse
mas isso acontece com todas as amostras que vêm de Espanha.
Mas isso existe na lei, só demonstrar o interesse legítimo. Não é
coisa legítima, não é coisa biológica.
Não é nada. Isto é um conceito. Não. Não, senhor. Sem prejuízo suposto nos números anteriores, podem ainda ser obtidas informações sobre a identidade do doador por razões ponderosas reconhecidas por sentença judicial. Onde é que está aqui a dizer que há razões clínicas? O ponderosas não vai ser definido por nenhum médico. Vai ser definido pelo Supremo Tribunal de Justiça. O quê? Não, mas ouve lá, mas é que isto é mesmo para o dador não aberto. Oh, meninos, mas é que... Opa, pronto, ok, isto é ignorância minha, porque eu julgava que quando eles mandassem os códigos mandavam as informações. Calma, não, desculpa, isto é um direito que é garantido aos cidadãos portugueses. Portanto, vamos lá com calma.
Não há bancos que tenham pessoas que aceitam que seja revelada a sua identidade em grande quantidade.
Não, mas é que isso então é um argumento para limitar as importações.
Se valorizar, se está a anular as importações.
Por exemplo.
Anular a capacidade de resposta. Anular as
bases. Pronto, tudo bem. Só estou a dizer, é um argumento para, por exemplo, incentivar a criação do Banco em Portugal. Oh, filhos.
Não é grande peso.
Tudo bem, mas vá ver, isto é um direito que é reconhecido aos cidadãos portugueses. Isto... Pois, ok, está bem. Pronto, mas...
E olha, direito, sabes qual era o argumento que eu utilizava e cheguei a dizê-lo em público, muitas entrevistas? Pois claro, então as pessoas têm direito ao que se o seu pai biológico. E o Estado tem que... E depois, claro, então o Estado também tem direito de, tendo o âmbito do Centro Nacional de Saúde, ou tem a obrigação de, eu quero fazer um teste de paternidade, e o Estado paga.
Isso não tem nada a ver com o pagar ou não pagar.
Eu tenho dúvidas se o meu pai é realmente o meu pai.
E tens. E podes.
Não é isso, que as pessoas...
Ah, não, mas isso, pronto, mas isso vá, o pagar ou não pagar é uma coisa que não tem.
Sim,
a ver
com...
Mas é...
o melhor, mas
porque a única diferença em termos de processo é que se for um dador em território nacional, conseguimos.
Exato.
Não sendo um dador nacional, com a inserção das duas chaves obtemos o código e com o código
vamos lá ao centro.
O centro de origem, porque sabemos exatamente de onde vem, e dizemos, há aqui esta
decisão judicial
e portanto precisamos do novo. Só acrescenta mais um passo para se poder garantir o direito, mas as condições estão criadas, as condições para que se chegue lá em termos informáticos, com a única diferença de que nós só
podemos ter
os nomes.
Sim, há um problema. Há aqui um problema. Há um problema. Não, mas é, a ver. Há um problema muito simples que é este. Portanto, as decisões judiciais portuguesas, salvo raras exceções, e normalmente é no âmbito do direito penal, só têm eficácia no território nacional. Portanto, nós podemos chegar ao centro e o centro dizer, ok, porreiro, tá, quer lá saber, a gente não divulga. Portanto, não, esse passo não resolve o problema. Agora, ponderação de interesses, pois, está bem. Não, o que tem que sair daqui é que esta, ora, encontramos mais um argumento para dizer ao Estado português que tem que criar mais postos ou tem que permitir, ou enfim, facilitar a criação de bancos privados de esperma. Porque essa é a única forma. Porque, não, isso criar dadores não pode. Os dadores são voluntários, não é? Tem que incentivar, tem que criar formas de incentivar e, portanto, e para nós diminuirmos a importação. Isso é bom que fique.
Não,
a resposta direta é que sim.
É que sim.
Sim, é que sim. Ah, mas portanto, ou seja, ponto 2. Não, a primeira pergunta é: sim, pode ir ao coiso. Ponto 2, salvo as exceções previstas no artigo não sei quantos, as crianças para obterem a identificação do coiso terão que ir ser ao estrangeiro, tanto uma como outra.
Estamos no C
com o outro ponto. Com...
da Ferticentro, de um casal que já tem um filho que pode conhecer aos 18 anos, se quiser, o dador, porque foi feito a inseminação a algures, e que agora querem preservar palhetas do mesmo dador para inseminações futuras. E, portanto, a resposta é sim, embora com as limitações de que, para conhecer a identidade, terão que... Sim. há um pontozinho que nós escrevemos assim, na tal proposta, que depois eu não sei a versão final, mas isto acho que desapareceu. Os casais de sexo diferente aos casais de mulheres que vivem em condições análogas às dos cônjuges têm acesso às técnicas de PMA, independentemente do tempo de duração dessa convivência.
Este
era um ponto que eu depois acho que desapareceu na versão final.
Por decisão lá do Ministério, mas foi esta frase foi escrita por mim. Independentemente do tempo.
Mas desapareceu dessa versão, então agora não tem lá
Eu leio o teu texto. Fica em ata. Os casais de sexo diferente ou os casais de mulheres que vivem em condições análogas às dos cônjuges têm acesso às técnicas de PMA, independentemente do tempo de duração dessa convivência. Disse o Sr. Presidente. Isto tem que ver com a roupa e tem que ver aqui com a transferência de embriões criopreservados para a companheira que não foi originária dos ovócitos, uma vez que nós, enfim, já aceitámos que, pese o que pese, não é contraindicado fazer a roupa, não é proibido fazer roupa, também não é proibido fazer transferência de embriões criopreservados. É o mesmo, digamos que é. Sem o acordo. Qual sem o acordo?
Não, mas aqui já é embriões, não é?
Não.
Desculpem, embriões, desculpa lá. Não, embriões, já estamos na fase dos embriões. Meninos, não. Isso aí era irrelevante. Não, desculpem, que é assim. A partir do momento em que é criado o embrião é uma coisa, é uma realidade distinta das suas componentes. A pergunta aqui é para embriões. É uma coisa nova, portanto é uma entidade nova. Não, mas a pergunta está sobre os embriões criopreservados.
Sem
não
a autorização da outra, nenhum casal, sem a autorização dos dois, pode
fazer. Exatamente.
Mas aí há nas eras a esse aspecto.
O quê?
Claro, em relação ao casal é grande. Mas não em relação a quem possui os embriões aqui. Então até seria mais ilógico. Se a mulher que deu o óvulo e não quer receber os embriões, é a outra que não meteu o pé, nem estopa no circuito, que tem direito a transferir os embriões.
Não, mas a questão é, quer dizer, há um casal de mulheres, é que deu o ovócito, ou os ovócitos, os embriões. são dela e do dador anónimo.
Não são, não.
Não são
do dador.
Não
são do dador. Carrega no botão, então.
Eu acho que se começa em casal, tem que acabar em casal. Eu estou de acordo com isso. Agora, que é uma realidade distinta, e é. Quer dizer, porque a origem do embrião é que é uma origem uniparental. E não biparental, como é no casal heterossexual. Portanto, a diferença está aí. Agora, conceptualmente, em termos filosóficos ou legais, é do casal. E daí, com decisão do casal. Não pode ser casal de mulheres para beneficiar dos direitos e não beneficiar das obrigações. Olha, totalmente de acordo.
E se um casal heterossexual em que foi esperma de dador, porque o senhor é azoospérmico e, portanto, existem os embriões, se divorciam, aqueles embriões são transferíveis para a mulher ou não?
Mas,
calma, portanto, se são duas mulheres, é exatamente o mesmo problema. Agora, deixa-me perguntar outra coisa. Há um embrião, ou vários embriões, resultantes dos ovos de uma senhora com um dador, o casal separa-se, aqueles embriões são transferíveis para a dona do óvulo ou têm que ser destruídos?
Ou podem ter
mas isso tem que ficar muito claro, porque isto vai ser muito conflituoso.
Pois, desculpem lá, vocês esquecem-se cá. Portanto, é assim, o embrião é um bem comum do casal. E a destinação dos bens comuns do casal pode ser decidida em tribunal. Ou seja, uma pode obter uma decisão judicial suprindo a vontade da outra. Leva 20 anos. Leva 20 anos. Exatamente. Mas é assim. É isso.
Esclarecimento de casais de mulheres vai ser muito complexo sob este ponto de vista.
Mais uma acha, mais acha para a fogueira, porque esta acho que é gira. Que é assim, no casal heterossexual em que o homem não tem espermatozoides e vai querer esperma da dor, o esperma da dor fica guardado, quer dizer, o proprietário desse esperma é o homem, não é a mulher, é ele só.
Mas não fica guardado, fica guardado. Sim, peraí, não tem que ficar guardado.
Pá, se ele encomendar duas, fica guardado até utilizar.
Começa mal, não. O casal, no meu centro, eles pedem ajudar e podem ficar amostras, não fica. Há uma amostra para. O casal não é proprietário da amostra de esperma, o centro é que é. Casal, na minha opinião, eu não faço.
Sim, agora já estamos a fazer assim, mas aqui há uns anos fazíamos assim.
Utilizado, mas não há propriedade, não ficam amostras reservadas. Claro, mas não. Aí convém não começar mal. Agora, eu claramente é isto, eu só disse, quer dizer, esta pergunta é bom que chegue para as pessoas serem esclarecidas. Agora, se começa em casal, termina em casal, claramente. Claramente.
Alinhar aquilo que tu disseste. Portanto, não, as palhetas que vierem, por definição, da dor deu-as. Portanto, não são dele. Portanto, vão para o centro.
As amostras são.
Ponto 1. Ponto 2. Não devem ficar amostras não utilizadas. As amostras que vierem devem ser utilizadas para produzir embriões. E aí os embriões. E os embriões.
Não,
quer dizer, ou são utilizados para fazer embriões ou não devem ficar.
Porque se forem centros em que o casal é que manda vir, não no sentido de mandar vir diretamente, mas paga as palhetas. o transporte, e fica depositado no centro por razões técnicas e de rastreabilidade, mas é evidente que foram eles que adquiriram aquilo, o problema... Como? Está errado como? Não é obrigatório que esteja errado.
Está errado.
Não.
A questão é uma questão de metodologia do centro.
Mas isso...
Há duas amostras, quando uma pode ser suficiente, é discutível.
Pois.
Mas o que é ilegítimo, desculpem lá, o que é ilegítimo é ser o casal a pagar diretamente os coisas. Não, não, o casal passa ou paga o preço final. O casal paga o preço final. Paga o tratamento. Não, 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 mas a prática está errada, desculpem lá que vos diga. O casal, que é para exatamente evitar este tipo de problemas, o casal vai pagar é o tratamento no, na sua globalidade. Que é exatamente não haver sequer dúvidas de dizer não, quem comprou, porque repara só uma coisa, os centros, pela legislação portuguesa, o material genético só pode vir para centros. Portanto, não pode vir. Não. Então, portanto, é assim. Portanto, ou seja, não, o casal paga o serviço que o centro lhe presta.
Então, mas isso é isso.
Ok.
A questão que eu estava a dizer.
O centro não pode dizer, ok, compre, portanto, vá pagar o preço das coisas. Isso não pode. Lá na fatura, que eu não sei como é que se faz as faturas, portanto, se calhar preciso de ver as faturas. O que o centro tributa, faz o casal pagar, ou os beneficiários pagarem, é o preço do serviço. Porque senão estamos a colocar o problema de haverem material genético para pessoas que não são os centros. Isso é proibido por lei. Portanto, o centro é que fica com a coisa. Portanto, o centro paga e depois o casal paga o serviço que é prestado pelo centro. Não vai pagar individualmente o coisa, porque senão isso cria problemas.
Mas se o centro, como mandar ver duas, só utilizar uma, vai ficar com uma? Ou então fazemos
como não vai ver, vai...
aos hospitais privados, tomavas o comprimido e passavas, pagavas a caixa. Ou
usávamos para compreensão. Quando sim, não fica. Mas isso é uma questão de boa gestão económica do centro, que é não estar a pedir mais, não estar a pedir coisas que não vai utilizar.
Mas é que não é previsível. Isso é uma questão. Então, tem que ser uma metodologia do centro, casal, porque repara, a inseminação.
Fica com gâmetas para o próximo casal.
Não. Eu, por acaso, não me parece que isso seja correto, porque é assim. Então, mas deixa dar um bocadinho mais de informação. O casal quer fazer inseminações. A inseminação tem uma taxa de sucesso de 15%. É possível que o casal queira mandar vir esperma para 3 inseminações. É uma média. E, portanto, vai haver períodos em que o casal tem lá, no exemplo que eu estava a dar, não é bem o casal, porque são gâmetas e, portanto, é do elemento masculino. Não é o feminino que, pelo menos até agora, provavelmente isto vai mudar alguma coisa, mas pode haver um intervalo de tempo em que esse casal, esse homem, tem lá esperma congelado, tal como o homem congela o seu próprio esperma e deixa-o ficar congelado porque vai fazer um tratamento, etc. Portanto, isto não é uma coisa tão fora de vulgar. O que eu estava a dizer é que neste caso agora, do casal de duas mulheres... passa a ser um bocadinho mais esquisito quem é que fica proprietário. Tem que ficar os dois, sistematicamente, se for o casal.
Eu compreendo isso na perspectiva prática de um centro que faz poucas inseminações com os espermatozoides da dor e, portanto, não quer ter um pool de amostras. Mas, claramente, na minha opinião, eu não me meto... E também não vale a pena questões legais... Agora, é problemático, eu nunca fiz isso, quer dizer, também cometi sempre muitos casos, claro que agora nenhum décimo faço dos anos 80, não é? Início dos 90, mas é mais sensato haver ali um conjunto de amostras que vão para um casal, para outro, ou outra em função das características, porque de facto, mandar vir duas ou três, eu compreendo, o custo de um envio permite, é melhor do que o custo de três, não é? Mas tem esse risco. Mandas vir três amostras e a senhora engravida à primeira tentativa, como é que é? Qual é a propriedade? E há o custo específico. Quer dizer, eu sempre fiz isto, há um custo de uma inseminação ou de uma FIV portador, e o custo, obviamente, que inclui a amostra. Mas é um custo e a propriedade das amostras de espermatozoides congelados é do centro.
Nesse caso, no seu caso,
não é?
Não é do casal, do homem?
E depois, quer dizer, o centro não vai usar mais.
Não pode, o casal do centro não objetivo do centro não pode usar. Aquilo é como esperma se fosse do próprio homem. É do dador, é dele. Mas o homem também desperdiça gametas se congelar e depois no final não os utilizar. Isso aí é...
É uma metodologia, Eurico, o que eu respeito e é assim, não causa qualquer prejuízo.
Para manter congelado.
Quando eu vou comprar uma coisa, há uma transferência de propriedade do vendedor para o comprador. Portanto, isso significava que. Significava que...
Mas não responde àquela questão e voltamos a... Isto eram achas para a fogueira.
Embriões. Aqui, nós aqui estamos a falar de embriões. Não, não. O embrião é uma coisa comum do casal. E, portanto, tem que haver a vontade dos dois. Pronto. E se um disser que não, pois o outro vá a tribunal obter o suprimento do consentimento.
A base é o consentimento comum. Casal é
aquilo é um bem comum do casal. Exatamente. Exatamente.
A saúde é uma doença da alegria da existência.
Till death do us part. Até que a morte
nos
parte.
É bom bem para o mal.
Olha, deixa-me fazer uma pergunta técnica. Se há um casal que vive em condição análoga, seja o que for que isso queira dizer, um casal de mulheres, que vive em condição análoga ao dos cônjuges e que se separam e têm embriões, isso também dá direito a ir a tribunal? Pronto, era só para saber.
Vamos lá ver, neste momento, vai, a tribunal se não se entenderem, como é óbvio. Neste momento, tu para te divorciares vais a uma conservatória. Na conservatória, ou seja, um casal que se queira divorciar vai a uma conservatória. Até não dá, vou. Até não dá.
Desperdiçar esse trabalho.
Como é que tu mais 40 e
não, podias viver. Ou podias viver sozinho também. Eu não interessa. Pronto, um casal quer se divorciar, vai à conservatória. Para poder fazer o divórcio por mútuo consentimento, tem que haver uma. Portanto, aliás, para casa. Mas é uma coisa, não, é só a relação. Tem que estar de acordo quanto à relação. Não é obrigatório, não é obrigatório, não é obrigatório o acordo quanto à partilha.
Não é
Não é, a partilha não é obrigatória. Bom, mas em qualquer dos casos, é assim, havendo acordo... Eu ainda sou do tempo em que... Pronto, está bem. Mas eu ainda sou do tempo em que eu andava a negociar. Então, quando começavam divórcios litigiosos e eu conseguia passar por mútuo consentimento, ficava contentíssimo. E eu até fazia partilhas. Pá. Bom, mas não interessa. Mas é assim, independentemente disto, ou seja, se estiverem as duas de acordo, não há problemas. Desde cá, tem que estar... Agora, só se não tiverem de acordo... Continua a ter, exatamente. Porque, então, o que é que diz aqui? Exato, vá, determinação da parentalidade.
Eu diria que o registro civil ainda não viu.
Desculpa lá, não. Nós já alertámos o Ministério da Justiça e que
é assim.
Exatamente. A coisa, nada, rigorosamente nada. A coisa é assim, eu acho que os futuros ofícios daqui deste Conselho têm que ser assinados por outra pessoa, que não por mim, porque quando chega ao Ministério da Justiça, qualquer coisa com o meu nome. Epá, ficam logo, exatamente. Ok. Mas é assim, ora bem.
Sim. Para saber estas coisas, parte do registro, para dar melhor,
exatamente. Ok. Aqui, portanto, onde é que está o claro. É quem prestou o consentimento. Se a pessoa prestou o consentimento, é a vida como tanto. Só se não tiver prestado o consentimento.
Às minhas achas, se há duas mulheres que têm embriões, As duas mulheres separam-se. Mesmo que estejam de acordo em relação à transferência daqueles embriões, apesar de já estarem separadas, são as duas mães.
Deixa-me dar-te um exemplo.
Estás mesmo a ver que não vão chegar à acordo.
Deixa-me dar-te um exemplo. Não. Deixem dar-vos um exemplo que não é bem a mesma coisa, mas facilita. Um casal que se divorcia quando a mulher está grávida.
E o homem é visto como pai.
Não é visto, não é o pai. É o pai. Olha, estou aqui.
Quero. Mas aí contribui com alguma coisa. Ou não. Já, apesar disto ser o D e ser noutro âmbito, nós tínhamos um outro aspecto de parentalidade, que ao fim e ao cabo esta coisa também tem muito que ver com isso, que era um e-mail que, apesar de ser recente, tem a sua pressa antes que nasça a criança, se bem que nós não possamos diretamente aqui, de reminada, mandaram-nos para cá. Pois, mandaram-nos para cá. É aquilo que tu chamaste a atenção, que na Maló já estavam a fazer inseminações. Calma. Pois, mas como não, esta resultou antes de pararem, temos aqui dois níveis de problemas. Um é um nível de problema de consideração que é na vossa área, sobretudo da tua, foi uma ilegalidade ou não foi uma ilegalidade, havendo uma autorização genérica na lei, isso é convosco. Agora, eu estava aqui a referir-me ao problema da parentalidade, que já nem é o registro civil, é os direitos da segunda mãe em termos laborais e em termos de dispensas e licenças e essas coisas.
A lei não diz nada ainda, terá que haver nesta fase uma aplicação por analogia, e por analogia nomeadamente com o regime jurídico da adoção, em que os cônjuges beneficiam.
E quem é que,
mas a grande questão, a grande questão é saber se aquela segunda mãe é ou não o pai.
Estou convicto que sim. Parentais do pai. Mas do pai. 15 dias, mais um mês, mais 10 dias, mais não sei o que é que os pais têm para dar apoio às mães. Esta é uma segunda mãe.
Exatamente, os pais têm.
Vão.
Mas ninguém sabe
que vai registrar. Agora, não saíam, porque esta vai sair, ou então sai para o Júlio de Matos, senhora que lá está.
Eu estava a ver, por acaso não tenho aqui a proposta da regulamentação da gestação substituição, que ficou lá colocado isso, relativamente à gestante e aos direitos da parentalidade. Está lá escrito.
Venho por este meio pedir
Se quiseres, bem, mas aqui vês melhor que ali, não é?
Pois. Venho por este meio pedir a verificação do consentimento que vos enviou em anexo, com o Jorge General, blá 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 blá. Passa a descrever. Okay. Em 13 de agosto de 2016, a minha companheira fez uma inseminação com esperma de dador. Inseminação essa que resultou em gravidez. Agora, tal, tal. existe um consentimento assinado por ambas anterior à inseminação. Pois dúvidas existentes por parte da minha entidade patronal, pretendia que fosse esclarecida a determinação da parentalidade em relação ao bebê, como mãe não biológica, posso registrar o meu filho também em meu nome, assim não tenho direitos. Pois, portanto, é isso, quer dizer, ela assinou, portanto, ela já vivia com a outra.
Isso Deus sabe, ela
diz,
então,
diz que é a minha companheira.
Portanto.
Mas, em bom rigor, não é o CNCMA que tem que dar resposta.
Pois, claro, o engraçado. O engraçado.
É que o que é o CIPE?
É dos trabalhadores.
É a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Pronto. E isso é muito engraçado, que é essa comissão
que manda a senhora para cá.
Não saber dar resposta a uma questão como essa, quer dizer. É mesmo de quem não está ciente do que se está a passar.
E foi ela que aconselhou, mas pelo menos sabe que existe o Conselho.
É um organismo tutelado pelo Ministério da Segurança do
Trabalho. Nem o registro, nem
a aplicação dos direitos parentais laborais. Quer dizer, isto não é nada connosco.
Claro, não tens resposta. Não tens resposta.
Isso é feio. A ver. Epá, ponham-se no lugar das pessoas. Eu, por acaso, eu ponho no lugar da pessoa e do Kafka. Eu acho que devemos dizer muito claramente, não é o contrário do que tu dizes, é dizer assim, meus amigos, isto é da competência dessas entidades. Elas têm a obrigação de dizer qual é a solução, têm a obrigação de dizer qual é a solução. Oportunamente, este Conselho já avisou o Ministério da Justiça de que devia tratar disto do registros. Agora vamos. Exatamente. Mas falhou-nos o Ministério do Trabalho. E portanto agora, zac, vai para lá também. Para serem eles. Em todo o caso, dado o superior interesse da criança, a nossa opinião é esta. É sim, senhor, ela é mãe, porque ela consentiu. Porque ela consentiu. Ela deu o consentimento e, portanto, por aplicação analógica, mas porque estão em causa questões relacionadas com uma criança e por aplicação do interesse, o superior interesse da criança, valor que para nós é um valor cimeiro, exatamente, é um valor cimeiro na estrutura da hierarquia de valores que governam a nossa atividade. Exatamente, a nossa opinião é assim. Dizemos, a competência é vossa e agora vamos mandar para o Ministério para eles decidirem, em todo caso. Porque há este problema que tem a ver com uma criança e este é um valor para nós que é essencial. Nós dizemos qual é a nossa opinião. E não estamos, não. A nossa opinião não vinculativa. Não, mas podemos escrever a nossa opinião não vinculativa. Escrever no coisa. E depois dizer, por aplicação analógica do que está aqui no coisa. Não, eu acho que fazia-se já hoje. Não ponha-se nos outros. Ah, sim. Não. Não, tratamos isto como nos outros assuntos. Ficamos outros assuntos. Pois pode. Ok, mas já está tratado. Estamos todos de acordo assim. Ponto 1, dizemos, isto não é da nossa competência. Avisámos em tempo oportuno o Ministério da Justiça e a Primeira Comissão que não nos ligaram. E agora percebemos que também temos que avisar o Ministério e lá vai. Mas porque isto tem a ver com crianças e para nós os superiores interesses não são palavras, não é? A expressão não constitui... Portanto, não são palavras vãs, as palavras são os iguais. Não, e pomos lá a nossa opinião não vinculativa.
Mas é a nossa opinião.
E é um espaço. O quê?
O quê?
Estou a
estar a descansar. Estou a Ok. Não, faltam 20 para as 4. Passámos para o ponto 5. Mas já fizemos 3 alíneas dos outros assuntos. Era os outros assuntos. Já fizemos 3 alíneas. Qual é a outra?
Resolvendo já isso e ficam os outros arrumados.
Sim, sim.
É uma coisa do Ana Caprina, mas que nos foi pedido para aí há 6 meses pelo Garcia Dorta, a propósito de um estudo em que o que eles querem é parte dos nossos dados, dos dados da plataforma, para poderem fazer uns estudos à volta da prevalência de gêmeos e das implicações, etc. Nós não respondemos nunca, e a resposta é só, com certeza, tem é que ser mais concretos, que eu acho que, aliás, eles já mandaram os dados no e-mail, já, e no e-mail mandavam os dados que são as... Então, terão que ser um bocado mais concretos, porque eles mandavam em objetivos e não propriamente. Portanto, têm que mandar os dados, faz-se um copy-paste, apagam-se as colunas e manda-se para eles.
O problema é que nós temos duas bases de dados distintas. Uma com os ciclos iniciais, tags e inseminações, que nós já discutimos esta questão até a ver a tabela. Os ciclos e as bases iniciais e outra com os recém-nascidos. E o estudo parte do princípio que se liga... uma à outra.
Temos uma base de dados dos recém-nascidos.
Sim, com as condições, com o peso, o índice a pegar, as complicações. É uma base à parte. Porque foi assim que foi concebida, porque não haveria forma de fechar os primeiros dados sem ter os relatórios médicos das criancinhas. E foi a solução prática que se encontrou para não comprometer o fecho de umas delas. Portanto, nós vamos até ao parto.
Só pensam numa vertente
e, portanto,
dos problemas a resolver e faltou a
resolver. É possível resolver com tempo e paciência através da pesquisa por número de processo inicial de um e do outro para se poder responder.
Mas porque eu julguei que era a primeira tabela, mas e eles querem os dados dos recém-nascidos?
Ou...
certeza.
Porque aquilo é um estudo sobre a prematuridade.
Prematuridade é prematuridade.
Nós só dispomos na base a seguir para se confirmar os indicadores.
Mas é preciso retirar, é preciso escolher os ciclos, porquê? Não se podem dar só uns ciclos e os outros ciclos na base de dados. Porquê é que é preciso ir tirar os ciclos a ciclo? Porquê é que diz que é preciso esse trabalho?
Não, eles querem saber os prematuros, o peso, por exemplo, dos prematuros. Ora, nós temos
a resposta é, não temos forma de dar, de corresponder a esse tipo de estudo.
Damos as duas bases e fazem o estudo possível.
Ou então damos as duas bases e fazem o estudo, porque isto é anónimo, as bases, os números de ciclos, sabe-se lá a quem é que pertence ou não pertence. Não.
Que não é possível fazer essa ligação com essa correspondência. E saber se eles estão interessados em algum outro tipo de dados que nós possamos dar.
Isto não é tão rápido como eu pensei. Mas porquê é que nós não podemos dar o número dos ciclos desde que tiremos de lá os centros originários?
Alguns processos têm identificação do centro no próprio código. Eu se calhar estava a ser um... Identificamos os ciclos dos centros... damos ao Garcia Dorta ciclos que identificam que aquele tratamento foi realizado na Ferticentro.
Ah, não pode ser. Não pode.
Eu andei às voltas, se calhar fui mais papista.
Sim, é sempre. Você às vezes parece o Vladimir. Mas é um elogio, agora é um elogio. Agora é no sentido positivo. Eu aqui, esta menina, só faço elogios. Mas que liga ao complicómetro, às vezes liga. Mas aqui tem toda a razão.
Eu acho que precisava que alguém do estudo... Não, é conversa. Se alguém do estudo pudesse conversar comigo um bocadinho, eu tentar perceber exatamente, se calhar, com alguns ciclos aleatórios, seria fácil de fazer essa correspondência e não comprometia os objetivos. Agora, enviar-nos as duas bases separadas...
Não, isso não. Isso tem que saber exatamente o que quer, e eu não fiquei convicto que era preciso isso tudo.
Formalmente,
Formalmente fica a dizer. Ele que. Não, isso, desculpa, não, eu até julgava que já tivesse respondido, mas é a coisa. Formalmente aqui na ata fica que, portanto, acolhemos com interesse a ideia deste estudo, mas que precisamos que eles nos prestem alguns esclarecimentos antes de podermos. Precisamos que eles nos informem para, antes de nós podermos prestar as informações. Exatamente. E, portanto, e depois, particularmente, você fala com a pessoa e diga lá concretamente o que é que querem e o que é que não querem. Diz lá, cara.
É melhor perguntar ao Saimel. Mas o que eu queria saber é se será que, como a Ana Rita teve a ver, existe alguma forma de que, se nós introduzíssemos qualquer coisa nova, pudéssemos fazer essa ligação, porque, por outro lado, era muito importante, porque senão passamos a vida a recolher coisas de que, não, que tiramos pouco.
Poder-se incluir uma coluna nova em que, a chatice é que depois tem que se escrever manualmente os milhares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas depois, na dos recém-nascidos, só interessa os que nasceram as crianças, portanto também havia, teria que haver 1, 2, 3 tatatá por aí fora. Com os dados que nós temos, estão incompletos, o centro fica até a saber que é melhor completar. Outra coisa é ser impossível para nós, a não ser com muito trabalho. Isso, mandar dados que estão incompletos, e a base de dados tem uma coluna com 1000 e outra coluna com 10, porque foi isso que nos mandaram, estou-me nas tintas. E quando muito o centro conclui que não é possível fazer o estudo porque os centros nacionais não dão informação que deviam dar.
Os casais.
Não interessa. Isso não interessa. Isso não é obrigação nem do Conselho, nem sua, nem de coisa nenhuma. É o que os centros introduzem na base de dados. Se os centros pressionam os casais, têm capacidade, não têm capacidade ou disponibilidade, é outra coisa. Agora, se é possível fornecer incógnito a base de dados A e a base de dados B, em que é identificável o que é que pertence a uma e a outra, independentemente de serem 10% ou 20%, não temos mais preocupação nenhuma, filha. Esqueça.
Pois.
Não pense, nem pense. Não. É evidente que a outra alternativa é a Ana Rita faz o trabalho em casa e gasta essas horas todas em casa e é coautora do estudo. Isso agora é uma posição sua. Agora, do ponto de vista de o Conselho, não tem o Conselho que ser o mentor de um trabalho, por mais interessante que ele fosse. Quer dizer, isso aí é impossível.
Temos que continuar a insistir com os centros para fazerem o follow-up.
Sim, mas há automatismo ou não? Há algum automatismo que se possa introduzir?
Não dá.
Isto, eu acho que isso é suficientemente importante para merecer, pelo menos, explicar ao, como é que ele se chama, ao Agostinho, o que é que nós gostávamos que se relacionasse, para saber o que é possível. Porque se for um clique, é qualquer coisa que podemos introduzir no registro. Se for uma coisa muito complexa, não sei.
chegou-se ao compromisso de fechar até aquele limite, que é a obrigação dos centros registarem, terminar
ali. O fechar até ao limite, eu lembro muito bem, e ficou assim. Agora, não era, é claro, na mente de um pobre médico, que isso tinha como repercussão informática as bases ficarem independentes e sem link. Porque as bases podem ter links, e se houvesse um link que diz para as crianças nascidas, abre-se a outra base, ficávamos com o nosso problema resolvido. Isso era um automático, e são duas bases independentes, estão ligadas. Eu não sabia que elas estavam completamente desligadas assim. Mas eu acho que se pode fazer um link. Há bases com acesso, há bases que estão ligadas, desde que este ponto, aquele e o aquele outro estejam ativados. A segunda base é
se calhar até é possível, está a ver? E portanto eu acho que era uma coisa muito importante, porque não era só para este ponto do estudo que está a ser proposto lá pelo centro, pelo Garcia da Horta, por exemplo, estudos de taxas cumulativas, etc., que também só se conseguem se houver links, e aí já não é links desde o início até ao fim, mas é depois de uma repetição de ciclo. Isso era muito importante, e se calhar não é assim tão difícil que se consiga. Portanto, se calhar era uma coisa interessante para falar ao Agostinho.
Pós-ciclos em que há um parto de uma criança que nasce viva, fazer o link para a segunda base de dados para as características dos outros momentos, a seguir. Embora eu continue com um bocadinho de dúvida, porque a segunda base, a única coisa que dá é o momento 4. E o momento 4 é a saúde da criança ao fim de um ano de vida. Não creio que seja isso que do Garcia de Horta estejam à espera.
Não, são os dois primários. O primeiro, à nascença.
Há registros à nascença que não são inseridos.
Há registros à nascença. Não, filho, o formulário é o momento 3. O momento 3 é o que encerra nas crianças, nasceram duas, têm um a pegar isto, têm o coisa aquilo, e cessa aí.
Não tem o peso?
Tem, filha, até não tem. Eu meto lá todos os dias, portanto, tem.
Tem que confirmar quais são
peso
os indicadores.
Peso e a pegar, tem lá tudo. O momento 4 é que eu acredito que esteja à parte, porque senão não era possível encerrar aquilo. Se assim for, então manda-se isso para o Garcia de Horta, nem é preciso mais. Oh, Eurico, afinal é melhor deixar rever isto, porque não é preciso. Pois, mas não é preciso pedir informações adicionais, não sei quantos, porque se afinal até ao momento que está disponível chegar para os objetivos, é só mandar-lhe é só anonimizar a base e mandar. Sim.
Em ata que a questão foi decidida já, mas fica também em ata que, na sequência deste pedido, se entendeu. Pronto.
Posso responder a eles, estão a ser gente à espera a dizer que estamos, enfim, além, desculpa dos atrasos, mas é o que é da nossa constituição e capacidade de resposta, que estamos a ponderar seriamente as consequências práticas e que responderemos a.
Sim, pronto, ok, mas aqui, em termos formais, na ata fica, até depois poderemos pôr ou envie-se ou não se envie, ou pede-se mais informação, então não sei o que mais. Pronto, mas para além disso, já tinha escrito num ponto e eu fiquei com a ideia que tínhamos resolvido. Pá, pronto, porque não resolvemos. Não, mas agora está resolvido. Agora agora está. Portanto, em princípio há uma posição favorável, é só acertar esses pormenores e, portanto, e depois, se se conseguir acertar, que eu julgo que sim, ficará que foi deferido portanto, em determinadas condições, diz quais são as condições em que foi deferido, se não for, pronto, diz que se pede mais, que é necessário a prestação de mais esclarecimentos antes do fornecimento dos dados, para utilizar ali o auxílio. Estimulou-se da carne. Estavam a faltar as palavras. Agora, neste ponto, acho que tem que também ficar que, na sequência da análise deste pedido, verificámos que haverá necessidade de proceder a alterações no nosso coisa de registros. Falta uma palavra. Na plataforma de registros.
Não proceder, mas
Então, analisar a necessidade. Pronto, analisar a necessidade de proceder a alterações na plataforma de registro de dados. E põe-se assim genericamente vago, sem pormenores, não é? Mas vocês tomaram conta dos pormenores que são, não são? Até que vocês depois tiveram isso sem isto gravado e pode-se ter perdido muita informação. Para quem está,
posso
para quem...
gravar agora uma canção?
Não, é que eu vá. É, quer dizer, é esta hora do campeonato. A vossa cabeça provavelmente é melhor que a minha, necessariamente é melhor que a minha. Mas eu agora, se me pedissem para dizer quais eram os pontos, eu disse assim, está quieto. Ponto 5, ou o último, vamos embora. Ah, peraí, desculpa lá só uma coisa. Qual é que é a comissão, Carla? Qual é que é a comissão? É que já agora que mandamos para o Ministério, mandamos para a correspondente comissão daqui. Pronto, portanto vai para os dois lados outra vez e depois pode ser que os senhores deputados fiquem pelo menos que estejam nas duas comissões e possam dizer, olha, afinal, à primeira comissão.
Saiu em janeiro a atualização do valor do indexante dos apoios sociais. Eu não sei, acho que poderia ficar em ata. Porque para o ano 2017 é 421,32, vezes 1,5, que é para a doação do ovócitos, dá 631,98. É possível arredondar para 632, ou é uma legalidade porque supera 1,5? Não, mas dá 631,98, que é aquilo que é o máximo valor que se pode dar às dadoras. Pronto, eu dei essa indicação, porque é ridículo dar 98 cêntimos. Mas eu acho que é útil que, tendo conhecimento, que o indexante é tal, pelo que o Conselho entende que o valor máximo, e também depois é fazer o cálculo para os espermatozoides, ficar uma informação, porque eu acho que é útil ficar. Não, oh Carlos, mas isto pode ser lá o inspetor, não sei o que mais, é supera o valor de, é crime. Supera em 2 cêntimos. Não, perante a atualização, o Conselho entende que o valor máximo é 672 euros. Pronto.
Que os homens também seja para cima, nada de arredondar para baixo. Aspectos no ponto 5. Há dois aspectos no ponto 5. Eu começaria pelo segundo, porque é um que vem da MAC e é um casal que tem embriões seus num centro em Londres. Ou pelo menos era, que isto já vem de novembro, se calhar os embriões já cá estão, mas enfim. Seja como for, diz aqui a Sónia que fiquei com a ideia que o transporte destes embriões deveria ser considerado uma importação, apesar de serem dos próprios. Tem que fazer um pedido de importação ao CNPMA ou o casal traz os embriões de acordo com os requisitos?
Tem que fazer importação.
Pronto. Portanto, por isso é que eu comecei por este, que era para... Portanto, digamos que, apesar dos embriões serem dos próprios, o transporte tem que ser da responsabilidade dos centros e, portanto, tem que haver um pedido de importação. É de Londres. Enfim, tá, mas é de outro país, é de um país terceiro, é de importação, tal como o esperma vem de Espanha, não é?
Sim, mas não queria chegar
ao
formulário.
Qual formulário, filha? Desculpe.
Porque esse formulário é dizer que durante um ano podem.
Mas por isso é que eu estou a dizer que eles têm.
Não, tem que haver um formulário adaptado.
A ver, pois, não, mas a ver. Tem, ou seja, o pedido de importação é um pedido específico e diz que não é para. Por isso é que eu estava, era o que eu estava a dizer há bocado. Não é uma importação.
O procedimento é o mesmo, o formulário é que é o outro.
Não, a própria formatação do pedido de importação não pode ser igual às outras. Portanto, não é uma importação genérica. É, solicita-se autorização para a importação deste tal, tal, identifica.
Solicita-se
ao CNPM. Sim, claro.
Nós já chamamos a atenção,
uma vez
um caso de
efeito de sempre. Sim, 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 sim. E, portanto,
vinha
depois,
também dos Estados Unidos, era fora da União Europeia.
E, portanto, e a nossa autorização também não vai ser aquela. Mas, portanto,
sim,
ok, pá. Está
fora da União Europeia.
Ainda não, ainda não. Não, não, não.
Mas como os embriões podem estar congelados muito tempo, é melhor despacharem-se. É melhor despacharem-se.
Bem, mas é fora do espaço Schengen.
O segundo, que é o primeiro ponto, é, está resolvido intrinsecamente, mas é um bom ponto de partida para discutirmos, noutra reunião, com outra cabeça mais fresca, o tal documento muito complexo que a Ana Rita nos patenteou da última vez. Porque tem que ver com... Digamos, formalizar é sempre... Eu fico sempre um bocadinho pesaroso com formalizar coisas práticas, mas aqui é assim. Há casais que têm embriões, ou espermatozoides, ou seja, ovócitos, não interessa, congelados no centro A, mas querem, por qualquer razão, transferi-los para o centro B. Até agora, na minha pouca experiência nisto, os casais pegavam numa bilha de transporte porque andavam 2 km e transportavam, o que corre sempre bem, etc., até alguma vez correr mal. E, portanto, custa muito estar a ser favorável a meter uma empresa especial de transportes, de material biológico, de, com custos do Arco da Velha para ir da MAC para Santa Maria ou de Santa Maria para a MAC, que são 3 km. Mas, e esse problema punha-se aqui, o IVI levantava, tem que ser criado, de facto, um sistema formal de responsabilização para que os casais fiquem amparados por um lado e legalmente obrigados por outro a não haver dúvidas de boas vontades ou más vontades. Portanto...
A solução do problema não passa por contratar empresas e fazer uma coisa. Tem é que haver um mínimo... É tal coisa... O transporte de qualquer mercadoria, entre aspas, se for apanhado pela polícia, teoricamente, podiam dizer onde é que está o documento que eu queria transportar.
Não, mas não diz a responsabilidade de quem transporta.
O que eu entendo, e eu tenho maior... Eu entendo e tenho muito mais confiança na responsabilidade do casal, porque é responsável por um interesse que é próprio, do que de uma empresa. E, portanto, há que reformular esse formulário, no sentido de ficar bem explícita essa recomendação. Como?
Não, ele estava aqui agora, a dar-me uma dúvida, que é: o casal pode destruir os embriões. Tá, mas se os destruir é material deles, também não é grave. Eu estava era a ver ao contrário. Levam a bilhinha do azoto, tudo muito bem. O azoto entornam-se, perdem os embriões, responsabilizam o centro por ter permitido, responsabilizam o concelho por regulamentar no ar, queimam um pé, quem é que paga as consequências porque o azoto
não, o casal
queima.
Tem que, entre, então, o ponto, tem que ser, claro. Entre o ponto de levantamento do recipiente e o ponto de entrega, obviamente que a responsabilidade é do transportador, neste caso do casal.
Mas tem que ficar claro.
Claro, é tornar claro isso. Agora, há uma outra coisa, mas isso já é uma questão da responsabilidade dos centros. Eu não aceito receber embriões de outros centros criopreservados para a respectiva transferência. Mas isso é uma questão pessoal, porque não estou para assumir a responsabilidade de um insucesso que pode ser atribuído a uma descongelação quando foi pela congelação. Mas isso é outra coisa que eu acho que deve estar dentro da liberdade de atuação de cada centro. É uma coisa docente, não importa, é só um comentário. Agora, eu acho que isto é muito simples de resolver, adaptando aquele formulário que existe nos nossos requisitos, no sentido de tornar muito claro a decisão, o contacto entre os centros, é o que acontece para os gametas, para os espermatozoides, os centros de contacto, há um formulário que é escrito e, portanto, há que o adaptar no sentido da responsabilização. É uma questão de análise jurídica. E, portanto, é simples. Por exemplo, nós temos um recipiente de transporte pequenino nos centros, à partida tem. Se não tiverem, o casal então arranja. Mas a responsabilidade é do casal. Quer dizer, eu acho que é...
coisa que é assim, vamos ver... Vão ver, mas há uma coisa, quer dizer, também não pode ser ali a arca frigorífica.
Eurico, eu vou-te explicar. Há uma estrutura própria, eu tenho no meu centro, é assim, há um recipiente. Imagina isto em ponto maior, não é? Para 2 litros de azoto, que significa com as paredes, é um recipiente assim. E, para além disso, há uma caixa própria de transporte em que o recipiente vai lá dentro. E, portanto, que protege de pancadas, protege de... Quer dizer, dá uma proteção muito grande. Os centros têm ou não têm, isso, não, ok, é com os centros. Não é que está em causa.
Mas não se sabe qual dos centros é que tem a obrigação de fornecer esse envolvimento?
Nenhum. É o casal. É o Eurico. O Eurico, isto é muito claro. Se o centro...
embriões de um lado para o outro, tem que haver acordo entre os centros que recebem.
Claro, e condições para.
Portanto, aquilo é combinado entre eles, se vai o...
Venha ao recipiente do próprio centro, o centro que deposita lá os embriões assegura que as condições
são adequadas. Ó Eurico, isto é muito simples. Não, nenhum centro pode, em consciência, dar... Ou devolver uns gametas ou embriões que estão congelados em condições que não sejam adequadas. Quer dizer, vai lá um casal com aquelas coisas de plástico, com uns acumuladores, não sei o quê. Apanha aqui. Assim, ai, não ponho, não. Que isto não tem condições para. Percebe? Agora, isto é uma convidação prévia. A responsabilidade é do casal, mas, obviamente, o centro tem que atestar as condições de...
Posso voltar a isto, porque isto é o que aconteceu no IVI, onde a ideia foi. Um casal pretende levantar os seus próprios embriões para levar a outro centro PMA e o IVI considerou que isto seria contra as regras e não autorizou. E o casal voltou a contactar, dando conta de que isso era um abuso por parte do IVI. A última versão é que isto foi ultrapassado depois, porque o casal acabou por aceitar que o transporte fosse assegurado por uma transportadora. Portanto, isto levanta, por isso é que eu disse, que o que está aqui em causa não é nem o documento que o centro emite a acompanhar os embriões, nem o documento que o centro que recebe os embriões tem que assinar. O que está aqui em causa é a definição da responsabilidade do que acontece no transporte. Se o casal pode transportar, mas tem que assumir a responsabilidade dos acidentes envolvidos, ou se é obrigatório ser uma empresa, porque isto tem que ser dito aos centros, porque estes ligaram o complicómetro, ou pelo menos ligaram, enfim, a sua filosofia genérica mundial, e outros centros são facilitadores, mas continuamos, na minha ótica, que sou um dos centros facilitadores, à espera que o primeiro casal queime o pé ou a mão ou o olho ou não sei o quê num acidente de viação daqui até à MAC. E, portanto, isto tem que ficar, tem que haver um qualquer documento e tem que haver uma tomada de posição do Conselho para isto ser claro para todos.
Só complicar eu próprio um bocadinho, que é assim, portanto, é óbvio, ponto 1, os embriões pertencem ao casal e o casal pode levá-los para o outro lado. O centro onde os embriões têm deve garantir as condições... Técnico, não sei o que mais. Agora, onde é que entra o complicómetro que eu agora vou meter? O centro receptor do meu ponto de vista, para ser cautelar, tem que verificar se os embriões estão nas condições que diz.
Não,
que...
não, não tem que.
Então.
É, não, o centro não pode verificar se os embriões estão em condições que eles estão congelados, não se vêem. Só depois é que. O centro é que tem que. Mas é o que nós. Deixa-me só corrigir uma coisa que é importante, mas eu estou à vontade porque já o disse isto antes e há bocadinho o que eu disse foi a regra geral. De facto, que eu me recordo, e de facto, se não for assim, não é mentira, é confusão, que eu me recordo apenas num caso, eu aceitei que viessem embriões congelados, que foi neste. Porque é um caso do Pedro Xavier que pediu, eu não gostei nada, mas o casal, não sei quem, insistiu tanto. Foi uma situação excepcional. Porventura, por eu ter confiança no IVE, porque se fosse de outros centros, pronto, também teria de assemear, mas quer dizer, não teria de muitos mais. Mas foi excepcional. Destes anos todos é excepcional, porque não me agrada isto. Agora, eu acho que o que o centro receptor tem que ver é, nomeadamente, se o recipiente traz os níveis de azoto adequados. E é isto que fica escrito. Não, o recipiente pode ir todo partido, mas desde que ao tirar esteja lá o azoto, não há problema nenhum, porque estão lá as palhetas, está lá o azoto, quer dizer, o recipiente pode ter andado aos trambolhões, com o azoto não saiu, pronto. Percebes? Portanto, é isso que pode ser atestado, porque a qualidade dos embriões só quando se descongelar. Agora, eu penso que e daqui a um minuto, se fizer favor, a Ritinha ou a Patrícia me chamam um táxi, a solução mais pragmática é adaptar aquilo que está nos requisitos, portanto, este protocolo de transporte.
Só falta definir a responsabilidade.
Exatamente. Mas adaptar o documento que vem, que circula de centro para centro, porque de facto, quando é para espermatozoides, é o mesmo documento, adaptar esse documento, colocando lá a questão da responsabilização.
Mas é só para dizer uma coisa.
Pronto.
Isso está definido e está correto, mas relativamente ao centro receptor, a questão é o que eu aconselho é que o centro receptor tenha muito cuidado na recepção, porque a partir do momento em que aquilo vai para a partir do momento em que é recebido, não sei se será lícito ao centro receptor, se a coisa correr mal, dizer isto, os embriões perderam a qualidade ou ficaram escolar por qualquer coisa que aconteceu.
Não,
ainda bem.
Só se compreende que isto
aconteça.
Porque a partir do momento em que há recepção, acaba-se claro, a responsabilidade do casal. Isso é claro. A partir
evidente.
Do momento em que há recepção.
Eurico, mas isto só é aceitável se houver confiança entre os dois centros. Porque se vier do. Claro, tu, imagina que vem, não interessa, eu podia citar dois ou três, no mínimo. Alguma vez na vida, e tive muitas solicitações nesse sentido, e tenho não, nem pensar. E isto, mesmo em centros de confiança, eu acho que isto deve ter um caráter excepcionalíssimo. Por exemplo, no meu foi este, foi, ok, circunstâncias excepcionais. Agora, mesmo para a excepcionalidade, tem que haver, de facto, uma base de confiança. Porque a partir daí não é lícito dizer, olha, eles descongelaram, não estão bem, a culpa é feita. Não, quer dizer, é óbvio. Não.
É, claro. Eu posso só. Deixem só ouvir isto, mas a Ana Rita também pode dizer, mas estava-me a chamar a atenção. Não será que nós, ao permitirmos este transporte pelo próprio, estamos, de certa forma, a contradizer-nos relativamente à exigência que estamos a fazer, por exemplo, para a Crios, etc., que manda para o próprio? Dá a sensação que há aqui dois pesos e duas medidas. Porque, em relação à perda de traceabilidade...
O Crios é para a utilização de...
Só pode levantar do centro A... Se o centro B estiver de acordo e tem que receber o material. Não, não é usável em casa pelo caminho. Portanto.
É a questão do elemento transportador.
Gracias.
mas eles estão identificados, eles estão identificados à saída, são identificados, o número de palhetas, as codificações que lá estão, e são recebidos. Portanto, de certa forma, a traceabilidade está garantida.
Está garantida. Porque isso... Olha, Eurico, no formulário... Não, mas no formulário... Olha, o formulário inclui esses dados, como o Carlos diz, as palhetas ou túmulos no mortal. Não vamos com...
reunião, a discussão da responsabilidade, ou o melhor é fazer...
Já estamos a chegar ao consenso.
O melhor é
só essa questão do consentimento.
O melhor é fazer um documento e circular...
Escrever nesse documento uma nota de que a responsabilidade...
A minha sugestão, Ritinha e Patrícia...
Usar os
que estão nos regulamentos. Não, é pegar no que está nos requisitos e fazer um documento único. Isto é, com base no que está nos requisitos, acrescentar a questão da responsabilidade. Ser um documento único, as pessoas assinam e que circula do centro emissor, entre aspas, para o receptor e ficam com cópias.
Para lá dos dados, do número de embriões
que já estão,
das características, os
dados que existem,
estão no formulário, tem que haver ali um texto qualquer em que o casal...
Exatamente, sim.
Se for o casal...
Não, mas também o casal tem que assinar a autorização para o transportador.
E é esse... Bem. E é esse termo de responsabilidade que convém ser fabricado por quem
pode assumir que assume a responsabilidade do que acontecer com o transportador X. Não é? Pronto.
As duas opções, não é? Aceito, responsabilizo-me pelo transporte de eu próprio, não sei o quê, ou aceito passar essa responsabilidade, ou aceito que seja o transportador X a fazer esse transporte. Para não termos uma data de patente.